Boa tarde a todos. Quero cumprimentar em primeiro lugar o Sr. Presidente da Assembleia Municipal e saudá-lo pela iniciativa, bem como os restantes membros da Assembleia Municipal. Dirigir também uma palavra de reconhecimento e apreço e até amizade pessoal pela Sra. Presidente da Câmara Municipal de Lagos e, ao fim e ao cabo, agradecer-vos a iniciativa e também a importância da mesma. Esta matéria é uma matéria que tem sido particularmente controversa na região e exige-nos fazer uma reflexão aturada sobre quais as razões que estão na génese do estrangulamento na saúde no Algarve. Em 2005, ainda não existia Faculdade de Medicina, que veio mais tarde a ser criada em 2007, eu tive a ocasião de apresentar à Assembleia da República uma petição que reuniu 10 mil assinaturas e que se propunha criar o curso de Medicina da Universidade do Algarve. Na génese dessa petição estava uma consideração que era verdade ao tempo e que hoje continua a ser verdade. O Algarve tem uma escassez crónica de médicos e essa escassez crónica de médicos é indissociável da qualidade da oferta assistencial que a região tem, por um lado, e por outro lado, do escasso nível de diferenciação que se verifica. Ora, se assim é, aquilo que manifestamente se assistiu, e devo assiná-lo em abono da verdade, que tal não é um processo recente, ao longo dos últimos anos temos perdido consistentemente parâmetros de oferta assistencial, os resultados têm-se ressentido e, em função disso, o que se verifica é que há pior acesso, menores condições de ter uma oferta de saúde sólida e estruturada que vá de encontro às necessidades e às expectativas dos cidadãos. No ano de 2016, em concreto, ainda recentemente foi conhecido um relatório do Departamento de Cirurgia e os dados preliminares do Centro Hospitalar do Algarve, como sabem, reúne as unidades de Portimão, Faro e Lagos e ainda alguns centros de serviços de urgência. O que se verificou foram alguns dados que são extremamente preocupantes. Por um lado, verifica-se que tivemos, em 2016, mais 77% de doentes transferidos para os privados, 35% desses doentes vieram a ser operados nos privados e isso implicou um custo acrescido ao erário público na ordem de 1,5 milhões de euros. E qual é o problema? Se as pessoas estão em listas de espera, que têm continuado a crescer, neste momento o Departamento de Cirurgia dava nota que a lista de espera para cirurgia no Algarve ascendia a 9 mil pessoas, eu não tenho nenhuma reserva que essas pessoas sejam transferidas para os privados e recebam os cuidados de saúde devidos. Entre o privado e não ter alternativa no público, então, temos que assegurar o privado. O problema desta opção é um e só um. É que os hospitais celebram contratos de programa. E nesses contratos de programa obrigam-se a um conjunto de, ao cumprimento de um conjunto de objetivos que, a não ser atingidos, implicam a revisão do contrato de programa para os anos subsequentes. Ora, o que se verifica em relação a 2016 é que a maioria dos indicadores do Centro Hospitalar do Algarve se deterioraram. E como se deterioraram, é previsível, em cumprimento da legislação e de acordo com os contratos de programa que estão estabelecidos, que tal se venha a repercutir no financiamento do Centro Hospitalar, por um lado, e em consequência na depauperação dos cuidados de saúde prestados, porque obviamente as unidades com menos meios financeiros ao seu dispor não poderão reforçar a oferta assistencial. Mas tão grave ou mais grave do que isto é a circunstância de haver uma redução significativa nas cirurgias urgentes. As cirurgias urgentes diminuíram 17,7% em Portimão e cerca de 3% em Faro. Ora, nós sabemos que as cirurgias urgentes muitas vezes nem são feitas no privado. E, portanto, se nós não conseguimos assegurar as cirurgias urgentes, o que acontece é que temos aumentos significativos de morbilidade e mortalidade. Porquê? Porque há janelas terapêuticas, por exemplo, quem tem um AVC, tem uma janela terapêutica curta, não se compadece com transferências para Lisboa. E, portanto, se estamos a transferir mais gente para Lisboa, ou mesmo para hospitais cuja transferência e autorização para a realização das cirurgias implique um lapso temporal entre o momento em que se verifica a patologia e o momento da realização da cirurgia, o que se verifica é que todos os dados apontam no sentido de se prejudicar o atendimento. Eu tive a ocasião de confrontar o Sr. Ministro com este aspecto e o Sr. Ministro retorquiu uma coisa que eu poucas vezes ouvi. O Sr. Ministro disse-me: tudo o que o Sr. Deputado Cristóvão Norte disse é rigorosamente assim. Aliás, se me tivessem passado a palavra na altura, eu nem sabia o que é que haveria de responder ao Sr. Ministro, porque ele foi tão afirmativo reconhecendo esse problema. E eu acho bem que o Sr. Ministro reconheça o problema. E, sobretudo, que tome as medidas adequadas para responder este problema. Como é que, para mim, nós resolvemos o problema? Nós temos um problema que precisa de garantir fixação de médicos. Para mim, para haver fixação de médicos, precisamos de um novo hospital no Algarve. Foi um hospital que está previsto desde 2002, não foi feito. Ao longo dos últimos 5 anos não foi feito nenhum hospital, como sabem. Aliás, estava expresso no memorando de entendimento que todas as grandes infraestruturas públicas seriam congeladas. E agora, o que se verifica é que o Governo decidiu lançar 3 novos hospitais. Lançou o Hospital Todos os Santos, o de Seixal e o de Évora. O Hospital do Algarve, que em 2006, por força de um estudo apresentado ao Ministro Correia de Campos, tinha sido elencado como a segunda prioridade a nível nacional, ficou fora do quadro de prioridades estabelecidas pelo Governo. E, portanto, eu julgo que esta é uma decisão muito perniciosa para a região, sobretudo pelo facto da região precisar de melhorar substancialmente os seus cuidados de saúde, mas também pelo facto de, para o desempenho económico e as opções de viabilidade da região, a saúde ser um elemento estruturante até para as questões de competitividade do turismo. Ora, eu julgo que isso pode resolver ou ajudar a resolver a fixação de médicos, porque dá maiores perspectivas de carreira, dá maiores perspectivas de investigação. Aliás, o Sr. Ministro, e bem, tem a nossa concordância, tem que realizar, diz que se tem que associar o centro hospitalar ao curso de medicina da Universidade do Algarve. Somos completamente favoráveis a isso, mas não temos a garantia que tal garanta que haja uma distribuição geográfica de médicos de modo a corresponder às necessidades das pessoas. Ora, chegados aqui, há uma questão fundamental que se coloca. E a questão é tão só esta. São lançados concursos atrás de concursos. No governo que eu apoiava, eram lançados 2 e 3 vezes concursos por ano. E, variavelmente, os concursos ficavam desertos. Neste governo, o que se verifica é uma situação muito semelhante. Neste momento, o Algarve não consegue atrair recursos humanos qualificados. E, por isso, faltam-nos na área da anestesia, na área da ortopedia, enfim, num conjunto determinante de áreas para valorizarmos a nossa oferta de saúde, o que se verifica é que não temos os recursos humanos adequados. Chegados aqui, perante esta falha, eu sou, em regra, a favor do livre-arbítrio. Ou seja, que cada um possa escolher onde desempenha a sua função. Agora, quando esse livre-arbítrio contende ou tende a contender com um direito constitucional consagrado, que é o direito à saúde, eu julgo que o Estado tem a obrigação de seriamente ponderar mecanismos que garantam a distribuição adequada dos médicos. Nós, em 2005, tínhamos 1,6 médicos por 1000 habitantes. Lisboa tem 5 médicos por 1000 habitantes. O Porto tem 4,5 médicos por 1000 habitantes. Coimbra tem 5 médicos por 1000 habitantes. Só nós e o Alentejo é que temos menos médicos por 1000 habitantes que a média nacional e, comparativamente a esses grandes centros urbanos, uma média muito inferior. Portanto, tem que se ponderar aqui várias coisas. Primeiro, se pode haver ou não uma obrigação de serviço público. Há, em relação aos professores, os professores têm concursos, são distribuídos, porque é necessário prestar esse serviço. E assim se garante o acesso à educação, respeitando o princípio de igualdade de oportunidades. A questão aqui é paralela. Se o livre-arbítrio de cada um dos médicos não permite que haja uma distribuição geográfica correta, que garanta que os médicos são colocados de acordo com as necessidades das populações, então o Estado deve ponderar se não deve haver uma obrigação de prestação de serviço público que vincule os médicos durante um certo lapso de tempo ao Estado, garantindo o Estado, dessa forma, que se venham a suprir o conjunto de carências que são encontradas. Outro aspecto fundamental para a distribuição adequada dos médicos tem a ver com o regime do internato médico, com mecanismos de transparência, porque muitas vezes temos os médicos a estabelecer as vagas e depois sabemos que até, sem maldade seguramente, mas na procura da defesa do interesse próprio, determinam as vagas em função desse próprio interesse, prejudicando o interesse geral. Eu julgo que estes aspectos são particularmente importantes e, para além destes aspectos, eu queria-vos... Acabou? Portanto, eu ficarei noutra oportunidade. Muito obrigado.